Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching.
Menos amiga da onça e mais amiga de verdade. Paola Oliveira, essa belíssima atriz, mulher de personalidade forte, autoestima bem resolvida, teve o seu nome mencionado do inferno ao paraíso nos últimos tempos. Primeiro, ela sofreu uma enxurrada de críticas ao seu corpo e ao seu samba no pé, quando ainda fazia ensaios para uma escola de samba. Depois, durante a sua aparição no Carnaval da Grande Rio como passista, vestida numa fantasia de onça maravilhosa, Paola foi ovacionada, elogiada e viralizada nas redes sociais exatamente pelos mesmos motivos: o seu corpão, o samba no pé e, claro, seu carisma e beleza. O que mais me chamou a atenção foi o fato de que a grande maioria das críticas e ataques ao corpo de Paola vieram de outras mulheres. O que só comprova o quanto ainda estamos presas a estereótipos que são tão perversos com nós mesmas, mulheres. Pelo bem da nossa integridade, autoestima e saúde mental, precisamos lutar bravamente, talvez como onças, para extirparmos da nossa sociedade esse mal. Ao meu ver, a mudança precisa e só vai acontecer quando nós, mulheres, entendermos e praticarmos efetivamente a sororidade. Na contramão de tantos avanços que já conquistamos, desde os primeiros atos de movimentos feministas, há um movimento de mulheres que se auto-intitulam antifeministas e conservadoras e reforçam o terrível retrocesso às liberdades das mulheres. Essas mesmas mulheres que também beberam e bebem da água que foi limpa pelas feministas, mas que, de alguma maneira, reforçam essa ditadura não só sobre o corpo da mulher, mas também sobre o seu comportamento, suas falas, sua vida sexual, seu jeito de vestir, sua idade. Você já ouviu uma frase que diz: mulher deve ser virgem, recatada e do lar? Antiga, né? Mas, infelizmente, para muitas pessoas, essas conservadoras, é isso que elas ainda querem propagar e reforçar. Pensando no universo exclusivamente das mulheres e principalmente da amizade entre as mulheres, eu li alguns artigos e postagens de analistas comportamentais e estudiosos que afirmam que as mulheres são muito mais competitivas entre si do que os homens, que elas têm mais dificuldade de apoiarem-se umas às outras. Alguns, inclusive, dizem que os homens são mais fiéis aos outros homens, mais capazes de guardar segredos mútuos, mais capazes de se apoiarem em momentos de dificuldades, de não serem tão críticos uns com os outros. Afinal de contas, quantas vezes você já presenciou um homem destilando seu ódio contra um outro homem, porque ele é barrigudo, careca, grisalho, tem ruga ou se veste assim assado? Mas quantas vezes você já presenciou uma mulher destilando seu ódio numa outra porque ela está acima ou abaixo do peso, porque tem celulite, cabelo branco, ruga, pelo seu jeito de vestir ou não vestir, pelos relacionamentos que ela escolhe? A palavra sororidade, que está meio na moda e vem do inglês sorority, ela tem no seu lado masculino o termo fraternity, que é fraternidade em português. Ambos os termos, sorority e fraternity, eles têm a ver com um certo comprometimento entre as pessoas para a vida. Forma-se uma espécie de clube no qual os membros compartilham genuinamente seus esforços, amizade e conhecimentos. Nos campos das universidades americanas, o que nós brasileiros chamamos de repúblicas, eles chamam de fraternity, são as repúblicas só de homens, e sorority, as repúblicas só para mulheres. Mas na prática, a sororidade não é tão simples assim. Historicamente, a competição entre mulheres, e isso fica muito forte no nosso inconsciente coletivo, ela está enraizada na cultura e no instinto primitivo de sobrevivência, no qual, em várias culturas milenares e até no dia de hoje, os homens podem ter várias mulheres e eles podem engravidar várias mulheres ao mesmo tempo, fazendo vários herdeiros e sucessores. Enquanto que a mulher, ela só consegue engravidar uma vez a cada 9 meses, pelo menos, contando o puerpério, 1 ano. Eu estou dizendo isso apenas para a gente entender o pano de fundo que está por trás disso tudo. Eu não vou entrar aqui no mérito dos acontecimentos, dos interesses, dos projetos de poder e posse, porque tudo isso tem a ver também com posse e com poder. Afinal de contas, a maioria das sociedades hoje, elas são monogâmicas. E, inclusive, elas defendem que um relacionamento poligâmico é ilegal. Mas isso fica para um outro momento, um outro podcast. O que eu quero dizer aqui é que a gente precisa entender que falta sororidade entre as mulheres e que a nossa dificuldade de torcermos verdadeiramente pelo sucesso da outra mulher, de sermos menos críticas, de fortalecermos nossas redes de apoio para socorrermos e protegermos umas às outras e até para apoiarmos as nossas iniciativas, ideias e negócios, tem uma raiz muito mais profunda. Porém, não sejamos também hipócritas ou ingênuas a ponto de acreditar que não há competitividade no mundo, principalmente no mundo profissional e empresarial. A competição existe, pode ser muito saudável quando o jogo é limpo e quando a sua concorrente pode até se tornar uma aliada em alguma campanha, alguma causa, num movimento que só fortalece os negócios de ambas. Eu não sei se você conhece, mas eu sugiro que conheça a história de Juruá, uma cidade de Minas Gerais, em que ela tem ali um caso de mulheres empresárias do ramo da lingerie. Todas são concorrentes, porque elas vendem basicamente os mesmos produtos, mas elas se uniram, criaram a associação comercial da cidade há mais de 30 anos, elas compram juntas, vendem juntas, promovem seus negócios, fazem feiras juntas, viajam juntas e hoje Juruáia é o maior polo da lingerie de roupas íntimas do Brasil. Então, se você não conhece, procure conhecer. Por outro lado, eu não estou defendendo aqui que a gente também deve apoiar a outra mulher só porque ela é mulher. Claro que assim como acontece nos sororities, nas universidades, os grupos se encontram por afinidade, sejam de comportamento, crenças, ideologias. A tendência natural é que nós nos juntemos às pessoas que têm atitudes e discursos coerentes com os nossos valores, com aquilo que nós identificamos. Pessoalmente, eu, por exemplo, eu quero me juntar a grupos que compartilham os mesmos princípios que eu tenho com relação à ética, respeito ao outro, aos animais, ao meio ambiente, compromisso com o que se propõe a oferecer, verdade, honestidade, caráter e por aí vai. Então, me desculpa, mas eu não vou conseguir apoiar uma mulher só porque ela é mulher, se essa mulher for uma mulher machista, homofóbica, violenta, agressiva, misógina, xenófoba, mentirosa, falsa. E por aí vai, infelizmente existem mulheres assim. Então, como praticar a sororidade? Primeiro que a gente pode praticar sororidade com todas as mulheres, mesmo aquelas com quem a gente não tem tanta afinidade assim. Porque aí é uma questão de princípios. É a gente não achar engraçado piadinhas que diminuem ou ridicularizam as mulheres. Não nos calarmos devemos denunciar os casos de assédio e violência contra a mulher. Não fazendo ataques e críticas ou propagando discursos de ódio a outra mulher, seja pelo seu corpo, modo de vestir, profissão, orientação sexual, idade, deficiências, etc. Não deixando que nossas vozes sejam caladas e nos protegendo umas às outras. Uma outra dica é fure bolhas. Se você quer exercer a sororidade, de fato, conheça mulheres dos mais diferentes grupos, etnias, classes sociais e econômicas, orientação sexual, porque só quando nós conhecemos a outra é que a gente pode exercer verdadeiramente a empatia. Busque parceiras de verdade e faça o jogo sempre do ganha-ganha. Aproxime-se de coração aberto e haja sempre com ética, generosidade e verdade. Quem sabe um dia aprenderemos a ser verdadeiramente mais tolerantes, menos críticas, mais solidárias e irmãs umas das outras. Vamos deixar de ser amigas da onça e sermos amigas de verdade? Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha e me siga nas redes sociais, @soucrisferreira.
Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas, e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br, e baixe nosso aplicativo na Google Store.